Ou querer fazer uma coisa e dizer, eu fiz. É tudo nós.
Nós
fazemos. Ou vamos tomar o cacete. Primeiro que vai apanhar pra gente. Ele falou, eu acho o primeiro é Nelsinho. Ele não tinha motivo.
Eu nunca achei que eu vou pra
Salmo número 1, Salmo primeiro. Pelo amor de Fabiano do povo.
Segundo mandado. Né, Fabiano? Virando, segundo mandato.
O cara fez mandato.
Eu sim.
Acho que o Estrada se vai junto. Pedro.
O Estrada
se vai junto. Você leva.
Vou.
Viu?
Vai. Eu vou para o Brasil.
É?
Vamos aí.
Você compra. Você manda comprar dele amanhã que eu vou levar ele.
Vai. Não, vou agora. Quero ir agora. Agora, apresenta agora. Que é muito bem de fácil, não? Certo? É dia 11 de setembro, né?
11 de setembro.
Mas hoje não foi agosto, né?
Amanhã
você pode vir
aqui
com a menina
aí. E cara,
deve ser
negativo.
Não, eu fiquei no quarto com o homem. Não, tio. Não, tô no Brasil.
Pessoal,
vamos
começar.
Vai. Deixa o cacete.
Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 25ª sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017. Expediente. Leitura do Salmo número 1 pelo vereador Fabiano.
Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios e não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre a mesa dos escarnecedores. Feliz é aquele que compaz do serviço do Senhor e medita na sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará, jamais tudo que empreende prosperará. Os ímpios não são assim, mas como para que o vento leva, por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia do justo. Porque o Senhor vela pelo caminho do justo e o passo dos ímpios leva à perdição.
Esqueci o ímpio. Vereador Clonaldo, peço dispensa. Vereador Fabiano.
Dispensa.
Vereador Jaci.
Peço dispensa, presidente.
Vereador Sandro.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Vereador Estrada.
Assuntos gerais.
Vereador Martins.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Eloy.
Assuntos gerais.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debates. Favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei número 04 de 2017 do Poder Legislativo.
Projeto de lei 04 de 17 de agosto de 2017. Autor mesa diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre a redução dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e das outras providências.
A Apresentação do requerimento de urgência do projeto de lei 04/2017 do Poder Legislativo.
Requerimento 023/2017, autor Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Conforme prevê o artigo 114, inciso 7 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a mesa dessa Casa de Lei, ouvindo a soberana plenária, que o projeto de lei 004/2017 do Poder Legislativo transmite o regime de urgência especial.
Leitura das correspondências.
Edital 004/2017. Convocação para audiência pública. O senhor Pedro Alessandro Alves Nascimento, presidente da Câmara Municipal do Plano do Norte, Estado de Mato Grosso, vem pelo presente edital convocar os senhores vereadores e a população em geral para audiência pública, que tem como finalidade específica discutir possibilidade de regulamentação da ampliação das atividades e empreendimentos que tiveram limitação em seu potencial construtivo com a aprovação da Lei 435/2017. Data da audiência, 25 de agosto de 2017. Horário, às 19 horas. Local, plenário da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Sem mais para o momento, Ipiranga do Norte, 21 de agosto de 2017. Pedro Alessandro Alves Nascimento, presidente da Câmara Municipal.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Júnior. Quero dar boa noite aos vereadores. Quero agradecer a presença do Fábio, do vereador Pico e a sua esposa, Bruno, imprensa, funcionários dessa casa. Eu senti o fato daquelas pessoas que vinham no começo dos meses na audiência aí, presidente, botar a casa aqui hoje, já não estão vindo mais, né? Nosso papel está fazendo, nós estamos fazendo. Então, estou sentindo que esse povo gosta de cobrar a gente, às vezes, no WhatsApp, Facebook, criticar, xingar, mas também falta vir aqui na casa, viu? Vamos tentar convocar mais, insistir para essas pessoas aí. Mas é que eu me trago nessa tribuna hoje aqui, uma viagem que eu fiz a Cuiabá, nessa semana, e eu prometi que não ia fazer isso, e eu só ia cobrar o que eu tinha levado até alguns deputados e algumas secretarias, e tive uma reunião com o senhor Larinho Mota, que é o presidente da ELA, onde o senhor Safra, ele, a gente solicitou isso no caminho da Paera, um carro para a Paera. Hoje a Paera não tem um carro que possa fazer o trabalho da agricultura familiar, chacareiro, andar nas estradas. Eu já tinha feito esse ofício, foi dia 23/3/2017, assinado por ele. Eu fui apenas cobrar esse veículo que foi permitido. E está para sair uma licitação de 50 veículos. Ele falou que dentro de 50 veículos de sol que sair a licitação, a gente sabe que são 140 municípios e não é de primeiro norte. Não é deu data e nem hora. Convei também o deputado Menino, meu partido, PSD, a lama asfáltica, como eu tinha falado aqui na tribuna, né? Várias vezes, o ofício que eu solicitei a ele, a pavimentação asfáltica, ele foi trocado para a lama asfáltica. Para a população que entender e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, Facebook, a lama é aquele asfalto que vem por cima do asfalto que está pronto, igual está por aí fazendo, tampando buraco, recapando, fica um asfalto bonito. E a ideia minha é colocar em volta da praça, se a venda dá, não sei qual o valor, a gente precisa de 150 mil. E ele me pediu para eu levar sentar na minha para que o Eugênio calculasse quanto é a metragem de toda essa praça nossa que hoje é o cartão postal da nossa cidade. Então a minha ideia é que eu passo a lama asfalto em cima dessa
Nós mudamos a praça, em cima desse solto já tem buraco, já tem defeito, e deixar ela bonita. Se puder fazer para os lados ou para a Avenida do Rio Branco, a gente vai conseguir. Não sei também, Wilson, na época, ele solicitou o Carlos Bezerra, também tem esse apoio do seu partido, ele quer conversar com você, levar para o Oscar Bezerra, desculpa, Oscar Bezerra. Ele tem essa emenda também, que foi no Porto Marcinho, na Lama Asfáltica. Então, nós juntando as duas, eu acredito que a gente faça a verdade da praça. Vamos ali para lá, para onde você segue.
Só a parte.
E até a vacina ali, a
desmanete. A ideia nossa é essa.
O morador pede, mas não podemos aqui dizer em tribuna quando que vai vir e quanto que o dinheiro vai estar na conta. Mas esses dados da parte de engenharia, amanhã eu vou sentar com o Júlio e vou estar mandando para a assessora dele de parte das meninas, que é a dona Thalita, se não faz lembrar. Vamos falar.
Só ajudando aí, vereador. O Oscar Bezerra prometeu o caminhão de distribuição dessa lama asfáltica, né? Então ele já tinha, o projeto já tinha adquirido o caminhão, então estava a questão de locação conforme os municípios. Até já tinha feito uma indicação e um pedido pelo GENE para fazer esse cálculo realmente da quantidade de metro quadrado que teria para usar. Então isso vem, digamos, de encontro com a necessidade. E a gente se unir força entre os deputados, aí a gente consegue realizar o serviço.
Com certeza, a gente se unir, a gente vai fazer a força. O vereador Dair, do PSD lá de Ipiranga, em 2 anos, ele já conseguiu asfaltar quase, já passou do bairro dele, vereador Lula, de mim e do deputado de mim, já asfaltou, já colocou tudo a lama no bairro dele, já está indo para outro bairro, a cidade que chega em Itapurá hoje é outra realidade. Então fica bonito. Já falei para o prefeito Pedro Fornato, não transformar emenda em capa asfáltica em asfalto. Que o asfalto sem mil você não consegue fazer nada no asfalto. Hoje, para você fazer 1 quilômetro, passa de 600 mil, mais ou menos em médio. Então, era isso que eu tinha que falar. Também quero agradecer, deixar registrado nessa casa hoje, em nome do nosso amigo deputado de Mara Bosco, onde eu solicitei um kit de bolas. Para a gente estar empregando para a nossa Olimpíadas, que foi sexta-feira, que está acontecendo. E aí fui feliz, graças a Deus, consegui o kit, trouxe. E também quero parabenizar o deputado Baiano, o nome do vereador Planalto, Fabiano, quem está lá mais presente em Vila Reunião. Vereador Martins, Pedro, tem mais algum?
Você não vai agradecer o Sandro da aniversário ontem?
Então, o nome dele, Fabiano. O nome do deputado Fabiano Baiano Filho, um dos colegas, solicitou esse kit para o esportivo, que foi bolas. Eu corri atrás, fiz o corre lá. Só faltou deixar o talento cheque lá, Fabiano. Já assinou tanto papel lá que você não tem ideia. Na Secretaria de Educação. E graças a Deus eu consegui trazer os 2 kits. Esportivo, de bola, e nós, sexta-feira, nós entregamos ali para os atletas, para a secretária Michele, nosso prefeito acompanhou, e foi muito bonito. Você vê a alegria das crianças em receber aquelas bolas oficiais. Se fosse colocar ali no valor, daria mais de R$1.000, né, do Marquinhos, os 2 kits. Então, quero deixar aqui os meus muito obrigado ao deputado Baiano Filho, por você ter conseguido ele fazer o corre lá dentro, e também ele está de moda vez por ter perdido a gente juntar e fazer a força. Junto no gabinete do deputado de moda vez, de lá mesmo eu conheci uma senhora, às vezes a gente vai várias vezes lá e não conhece a pessoa certa. Eu já vim para 5 anos nessa casa como vereador, e naquele dia eu encontrei a senhora, o ex-vereador Claudio, deve conhecer ela, Chica. Lado de Mara Bosco, uma senhora competente, técnica, e é esse projeto que o presidente abraçou, o doutor Pedro, junto com o vereador Tuco. De nós está levando, quero agradecer a presença de vocês maiores, que está aqui presente também, mas está fazendo um projeto
de estar ajudando o pequeno agricultor e o chacareiro. Porque hoje o chacareiro tem a chácara, mas não sabe como plantar, não sabe o que fazer. Falta aquela parceria de um secretário, de uma pessoa técnica, de um curso, um apoio da ERA, um apoio da FEPAG, um apoio da Secretaria de Agricultura do Estado, enfim, e essa pessoa está dentro do gabinete do Mauro Augusto. Então ela tem todo o mecanismo, todo o seu grupo parceiro, Sam, e vai, o que ela pensou para nós? Botei viva voz, liguei para o Pedro, expliquei para o Pedro conversou com ela, e hoje estamos assinando aqui todos os vereadores, convocando um seminário para que ela possa vir até nossa casa de leis, onde vai estar todo o chacareiro, todo o pequeno agricultor, a Câmara, a Prefeitura, em parceria para fazer esse evento. Só que o que ele me falou, Pedro, é uma coisa que a gente já teve indicação. Quando a gente começou a conversar e eu me empolguei e vi que ali estava a pessoa certa, vai nos ajudar. Segunda palavra que ela falou, vereador, antes de falar bom dia. O senhor tem secretário da Agricultura no seu município? E eu fiquei, não. Então vocês sentam com o prefeito. Como é que vocês querem elaborar um projeto desse tamanho? Que está de parabéns, parabenizou todos os vereadores, a Casa de Leis, e nós não temos secretário da Agricultura que vai fazer esse mecanismo, que vai levar para o chacareiro, vai no pequeno agricultor, vai fazer a parte técnica, vai correr, vai ajudar, vai ensinar, vai entrar no Banco do Brasil, se crede. Eles vão vir, essa casa vai estar cheia. Eu tenho certeza. Ali eu fiz, vou fazer. Agora, temos que sentar, Pedro. Temos que resolver isso aí. Se nós vereadores, já faz 4 anos, não temos secretário da Agricultura, e não temos a força para nós botar na cabeça do povo que tem que ter um secretário da Agricultura técnico, e nós aqui não estamos pedindo nome. Viu a população que está nos assistindo? Nós não estamos pedindo nome. Nós indicamos uma pessoa, que é o Mauro. Mauro. Agora, se ele quer colocar outra pessoa, pode, mas tem que ter. Tem que ter secretário da Agricultura. Então, ela já mandou na particular isso aí, viu, Pedro? Eu deixo na sua mão aí, que é como presidente, se tiver que marcar uma com o Pedro amanhã, nós vamos. Porque vai ficar feio para nós, o nosso município, viu, um seminário tão importante, vai vir de Cuiabá, e nós vai ter nosso secretário da Agricultura. Que nosso município é 100% agrícola. Hoje nós vivemos através da agricultura. Hoje é na agricultura que está deixando nosso município de pé. Hoje não está falando aí, hoje eu cobrei a Marisa, cobrei a Secretaria da Saúde, não tem dinheiro para pagar os exames do laboratório, não está vindo dinheiro do governo federal, não está vindo dinheiro do governo estadual, todo o táxi está deixando a nossa saúde da mesma lado. Que a gente sabe, a gente vem debatendo aqui, vereador.
Rapaz, que é o vereador?
Vai falar.
É que nem você citou aí, a questão do laboratório, de exame. Na verdade, o que aconteceu é o mau planejamento que vem acontecendo hoje dentro da prefeitura. Infelizmente, a prefeitura não conseguiu se localizar dentro de Pirâmide Norte. E quem está pagando o pato é a população, que paga o imposto.
Com certeza, Fernando Fabiano. E ela falou assim, bem conversando com o Pedro, ela falou assim, Pedro, presidente, eu quero ir para comer abóbora, comer mandioca, suco, nada de refri, nada de salgado. Mas ela quer vir aqui comer frutos, alimento da agricultura familiar. Então, essa, 2 dias nós vamos ficar empenhados nesse seminário, onde o presidente está com essa vez desde o começo. Viu, Pedro? Então vamos articular, nós temos que ter esse secretário. Senão nós não vamos conseguir, nós vamos dar para trás. Podemos pedir muito, quero também solicitar, quero agradecer ao deputado Zé Domingos Fraga, a gente levou vários pedidos a ele, o deputado que o gabinete é quase a casa da mãe de João. Qualquer um chega, senta, entra, sai, ali é o deputado. Não me perguntou, não precisa marcar hora, não precisa, enfim, todos os vereadores sabem como é que funciona. E eu solicitei para ele no ano que vem, esse ano já tem um emenda de senhor, que o Pedro vem articulando, sem limpo asfalto, e eu solicitei R$ 50 mil para o nosso campo municipal. que é uma luta minha, de todos os vereadores do passado e agora, já vai para 4 anos da administração do Pedro Serenato, nós não temos um campo municipal, Marcos. A gente é cobrado 24 horas pelos atletas. 5 anos. E é como eu falei na sessão passada, eu concordo com o vereador, o senhor falou, o vereador Jacy. Parar de cobrar, não, eu vou continuar cobrando. Foi por isso que as pessoas votaram em mim e me deram mais uma oportunidade para eu subir aqui nessa casa, continuar cobrando. Independente se é situação ou posição, que aqui hoje não tem. Hoje é todo mundo do lado do prefeito, lado do município, não do lado do prefeito, lado do município, cobrando. Então eu vou continuar cobrando, solicitei um ano de 50 mil reais, vou estar levando o projeto do campo. Se eu levar o projeto, de repente, vou ser feliz e vou levar. Não vou prometer aqui quando que vai vir, mas o deputado assinou o ofício e me falou que se eu levar o projeto, ano que vem, 50 mil reais, ele destino para o estádio municipal fazer o campo. Não sei aonde, que eles estão com ideia de me fazer mais lá abaixo, então não posso estar fazendo aqui aonde vai ser. Só do saco. Presidente, também não podia lhe falar, eu me transporte muito. Amanhã está sendo votado no Congresso Nacional, eu acompanho muito a TV, o Senado, a TV Câmara, e eu vou acompanhar os deputados nossos que vão estar votando sim ou não, é sobre aquela reforma política, sobre fundo partidário. Isso é mais um tapa na cara da sociedade. Querer criar um fundo de 4 bilhões, seus maiores, para ele se reeleger. Isso aí, e a saúde nossa é o jeito. Você vai para os hospitais regionais, você vê na internet, você vê no jornal, pessoas morrendo nos hospitais. E eles aprovaram um fundo quase 4 bi para ele se reeleger. Isso aí, eu tenho que falar aqui como vereador, como parlamentar, para que a sociedade do Rio do Norte, onde eu vivo, onde eu sou representante, nós, nove, que fique atento, fique alerta, que ano que vem eu vim pedir voto. Eu só vi o primeiro para hoje falar que vai votar contra o nosso deputado Luiz Leitão, que vai votar contra. Eu vou acompanhar amanhã, amanhã é o dia. Tal do distritão, tal de legenda, isso aí não interessa. Agora, criar, vereador Couto, o fundo, 4 bilhões para eles poderem se reeleger. Isso aí tá demais. Isso aí é um tapa na cara da sociedade, tirando o dia da saúde, o dia da educação, para onde podia ser investido e vai para o bolso deles. Então, eu não concordo, fiz aqui o meu repúdio a conta essa matéria. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. No dia 11 de setembro, nós estamos no Brasil, eu e alguns colegas, eu vou falar isso lá, vocês vão ver. Eu vou falar para eles lá. Aquilo que votar contra, eu vou falar. Por favor, a contra eu vou botar palma, eu a favor eu vou. Quer falar? Há tempo? Mais de uma hora já tomando lá. Veja, não estou ensinando. Então é isso. Eu acho que a sociedade, que muitas vezes as pessoas não acompanham a TV Senado, a TV Câmara. Mas tem que acompanhar, tem que saber quem está votando lá. Sim ou contra. E essa reforma, meu Deus do céu, é o culo. 4 bilhões de reais para poder se reeleger. Negócio de legenda, negócio de escritão, para mim não interessa. Aí não vai acontecer nada mesmo. Então fica aqui meu repúdio contra essa matéria e vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.
Convido o vereador Estrada.
Boa noite a todos. Vou falar hoje, posso falar no ano por mês, porque a casa está meio vazia, mas nós esperamos que outro dia venha mais, né? Então, eu quero agradecer você primeiro aqui, que está a presença. A você, a Suzana, a esposa do vereador Tuco, que tá aí, o Tuco, a cozinheira, a mulher do Marquinho, a filha, o Fabiano, do Jair, o Ismael, e os vereadores, todos vocês aí, né? E para usar o santo do aniversário do domingo, né? Então, mais 100 anos também, né? Tá. Eu vou falar aqui para vocês aqui, eu estou muito chateado com a administração do Ipiranga. Não com os vereadores aqui com a Câmara. Foi o seguinte, eu tive uma reclamação de uma ponte que foi feita lá na Vale do Branco, aqui no Ipiranga, e o Nelsinho chegou claramente, mentiu, e o prefeito mentiu. Mentira para o senhor aqui. Isso tinha feito. E daí chegou os caras de lá, o Fumagalo, e disse assim, não estraga, pelo amor de Deus, pedi para o senhor lá, que um degrau assim, mais de 20 centímetros. Ele não é capaz. Eu falei para o meu filho, prefeito, que já tinha levado. E eu peguei, e fui lá e tirei foto. Está com você, né? Está aí. Trouxe a prova. Trouxe outra prova do crime. E eu acho que nós, nobres vereadores e presidente, que nós temos que fazer mais um giro, mais duro. Que nós estamos dando a mão e o braço e ninguém vai fazer nada. Né? Então nós vamos ter que começar a cobrar mesmo e descer a linha. Doa onde vê. Porque desse tipo que está acontecendo aí, nós estamos passando uma vergonha imensa. Então vamos trabalhar para o município, para o povo aqui do Ipiranga, quando nós queremos ver o resultado, né? E tem gente aí que está com 3 meses sem pagar o salário. E como é que temos esse tipo? Entendeu? Então nós não podemos mais só querer só coisa. Vamos descer o pau lá, odeia o André. Se é no vacio, dorme no cisto. Se é no estrado, dorme no estrado. Nós temos que começar. Nós estamos muito mal. Claro que você vai a cobrança do povo que está cobrando. E eles têm direito de cobrar. Eles têm completamente direito de cobrar. Hoje, até eu acho que até pouco, mas tudo bem, já tive algumas informações, que 10% nós reduzindo o salário deles, está muito pouco. Não tira mais para eles aprenderem a trabalhar. E quando você está com necessidade de trabalhar e precisa de dinheiro, você trabalha com amor. E quando você está com aquele dinheiro, você não vai trabalhar. Ah, pouquinho, né? Então eu falo assim. Não tem nada, não tem nada preso com ninguém. Então, para nós, aí está sendo uma vergonha. Esse lado de administração aí não é um de nós, vereadores aí. Que até hoje ninguém levantou e disse, você é mais feio, você é mais bonito. Vai ser o menino e é tudo pelo povo. De presidente a último. Mas eu estou achando aí uma administração da prefeitura péssima. Péssima e mais péssima ainda. Eu tive em Cuiabá, um mês atrasado, e pedi uma emenda para o Zé Cariano. A Janete, filha do Zé Cariano, eu acho que vocês conhecem ela, né? Já tiraram lá, primeiro que eu. Mas, pô, ela não sabia que tinha vereador do PDT aqui. Ela sabia porque a... Não esqueço o nome dela, acho que a Janete também, da Delaveira, mandou um e-mail para ela que eu sou do PDT aqui. O Ivan Ferreira, sendo do PDT, nunca pediu uma emenda para o nosso município. Ela não falou que tinha vereadores lá. Não falou, não. Agora, inclusive, o Coco falou que tinha outro, o Coco não se mexeu. Ela não falou, tinha um vereador da mesma partida. Está fazendo o que lá? Então, tem gente que não tem interesse de trabalhar para o município. Que só ganhou um salário. Então, eu vestindo a camisa, eu falo do meu partido, e não tenho medo de falar, não tenho nada preso com ninguém aqui. Eu estou aqui para trabalhar para o povo. Não me importa o partido que for, não importa. Nós temos que trabalhar para o município do povo. Mas agora, aí está feio. Diz ela que parou as primeiras vezes de Pedro de Lapria para se apurar. Mas não pediu nada. Eu pedi uma emenda. Diz agora, eu sinto muito. As nossas emendas mandaram para os outros municípios. Você entende, né, Toco? Você entende, né, Júnior? Você entende, né, você senhor, vereador Major e Vacil? Não, a gente está entrando agora. Daí eles mandaram para lá. E o coronel não tinha pedido. Não vai vir para nós agora. E nós temos que pedir em outubro. E eu acho que ela falou isso, não é, Suzane, que não teve lá. Eu acho que ela falou. Então nós temos, ela me pediu para entrar em pedido em outubro para receber o ano que vem. Tu sabe disso, né? Tem que pedir um ano para receber no outro, né? Então é uma coisa que está muito fraco. Nós temos que se cobrar mais desse povo aí. Eu perdi uma vez. Então nós estamos aí, gente. Agora eu vou lá em Brasília, eu quero conversar com o deputado Marcão lá. Né? Conhece ele, né? Vou ver se consigo dar um trem para nós aí. Vai sair aqui, meu brother. E vamos trazer aqui para o povo. Eu agradeço a todos vocês aqui, não tenho muitas coisas para falar também aí. E você, eu convido os pessoal para vir lá e entrar, para ver e cobrar da gente. Cobrar, porque nós estamos aqui, tipo, cavalo de rei, eu sou rodeado de lodo. Vamos aí, nós temos que conversar, discutir com as pessoas, né? Então, eu agradeço a todos vocês, uma boa noite e um bom semana para vocês, tá? Muito obrigado.
Vereador Luiz. Boa noite, senhor presidente, aos novos colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui, além do meu amigo e ex-parceiro vereador Toco, a vereadora Suzana aqui presente, a todos os presentes aqui nessa casa, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, hoje eu subo nessa tribuna aqui para fazer alguns comentários que eu já venho debatendo e está muito me preocupando, é a situação do nosso município hoje, da prefeitura municipal do nosso município, onde hoje de manhã, cedo também, nós tivemos o Maranhão, Marisa teve presente no Maranhão, onde eu fiz algumas cobranças para a Marisa. Então, me preocupa muito até o final do nosso ano, vereador Clonaldo, sobre a arrecadação do nosso município, onde a prefeitura está tentando enxugar em alguns pontos, mas a gente vê que não está dando resultado para conseguir alcançar o fechamento das contas do município, onde aqui os colegas hoje, o Garcia, o vereador Júnior, o vereador Tuco sabe muito bem disso, juntamente com a Suzana, aonde nós sempre vinha pedindo do Poder Executivo era um planejamento do que ia ser feito durante os anos, e realmente, infelizmente, a gente vê que continua a mesma situação e é preocupante a partir do momento, vereador Fabiano, que você muito bem conhece a parte da saúde do nosso município, aonde você ouve falar que vai haver cortes em exames na Secretaria de Saúde. Então isso preocupa a nós vereadores, preocupa a população do Pirâmide Norte, aonde que a maioria do povo do Pirâmide Norte depende hoje do poder público, da Secretaria de Saúde principalmente. E isso está me deixando muito preocupado, senhores vereadores, com a situação que nós podemos chegar até o final do ano, onde a gente sabe que, infelizmente, até as horas extras aí dos funcionários foram cortados, não pode escrever uma hora extra para tentar economizar, para conseguir chegar com as contas do dia até o final do ano. Então, é o que a gente sempre fala, a gente sempre vem discutindo, se chama planejamento, onde você gasta, onde você não gasta. Eles já têm a administração há 4 anos e meio, vereador Clonaldo, e eles já sabiam que ainda tem aumento nos gastos, que isso aí, conforme vai abrindo, que nem abriu o centro de margem, abriu o PSF lá embaixo, vai ter gastos, então isso tinha que ser tudo uma programação, tinha que estar tudo programado. E eu não admiro deixar chegar na situação que está chegando, vereador. Também estive na sexta-feira com alguns agricultores andando nas estradas aí, está aqui um funcionário também na Secretaria de Obras, me preocupa muito, porque tem muita coisa para se fazer nessas estradas, vereador Planalto. Esse ano promete muita chuvarada. E como tem várias indicações de vereadores aqui, e a gente vê que não foram formas atendidas, me preocupa que a maioria dessas estradas estão sem cascalhos. Elas foram patroladas, estão sem cascalhos. E na hora da chuvarada...
Só que as máquinas lá dentro do pátio não vai trabalhar, não vai resolver o problema. Vai ter que sair de lá dentro.
Com certeza, vereador. Então essas máquinas têm que trabalhar. E a gente vê que as estradas não têm cascalhos. E a partir do momento que começar a chuvarada, começa a dar os buraxudos, está mesmo buraxudo, vereador Mantua. E daí você fica naquele tapa buraco e não dá conta de nas estradas, aonde que eu acho que a Secretaria de Obras gostaria que está com suas máquinas, os caminhões em pipas, arrumando suas estradas, carcaviando o vereador Cleraldo, para que chegasse no tempo da chuvarada, na época da colheita, tivesse tudo em ordem. A gente sabe que o funcionário está ali para trabalhar, ele quer trabalhar, e às vezes agora também vai ter que ficar sem ser remunerado nas horas extras, cortar. E com, dentro do nosso município, com esse, a gente tem esse deslocamento, às vezes, de lugares longe, e não tem ainda hora extra, vai ser pouco tempo para mexer nessas estradas, e a situação está ficando crítica. Então, quero deixar um apelo ao secretário de obras aqui, que está nas residências, e que começa a mexer logo com essas estradas aí, para que futuramente não teve mais problemas, porque essa cobrança vem em cima dos vereadores também. Os vereadores também têm essa responsabilidade de estar aqui cobrando, mas infelizmente, como meu amigo vereador Valdecir Estrada comentou aqui, a gente não está sendo atendido, infelizmente, na maioria das indicações, das cobranças, e eu quero pelo menos deixar aqui o meu apelo, registrado nessa casa de leis aqui, para que se tome essas providências aí, para que não sofremos mais tarde com essas consequências. No demais, quero desejar uma boa semana a todos e com todos com Deus.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 04 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento 023/2017. Autor: Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Conforme prevê o artigo 114, inciso 7 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a mesa dessa Casa de Lei, ouvindo o soberano plenário, que o projeto de lei 004/2017 do Poder Legislativo transmite o regime de urgência especial, dispensando a tramitação regime normal. Nesses termos, pede deferimento.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários permaneçam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 04 de 2017 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a redução dos subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e da outras providências. Eu só vou pedir para o secretário para ler também a mensagem.
Projeto de Lei 004, de 17 de agosto de 2017. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre a redução dos subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e das outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal do Plano do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O prefeito municipal, os vice-prefeitos e os secretários passarão a ter subsídios mensais nos termos dessa lei. Artigo 2º. O prefeito municipal receberá em parcela única subsídio no valor de R$19.447,56 mensais. Artigo 3º. O subsídio do vice-prefeito em parcela única no valor de R$ 9.723,83 mensais. Artigo 4º. O subsídio dos ocupantes de cargos secretários municipais no valor de R$ 8.149,81 mensais. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta dos verbos próprios do orçamento do Poder Executivo. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2017 e revogam-se as disposições em contrário. Sala da reunião da Câmara Municipal de Piranga do Norte, a 17 de agosto de 2017. Justificativa. O projeto de lei em anexo, e que nessa oportunidade tem a satisfação de remeter a essa Casa Legislativa para que seja apreciado e votado pelos novos integrantes do poder, dispõe sobre a redução do subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e da outras presidências, em razão da solicitação mediante ofício 413/2017 do Poder Executivo de 14 de agosto de 2017. No presente ofício, o Poder Executivo justifica tal redução por ser de conhecimento público que no ano de 2017 a receita estimada do orçamento não se realizou. Em consequência, o município encontra-se desenquadrado dos limites legais disposto no artigo 20 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, este é um dos mecanismos adotados pelo Poder Executivo a ser utilizados para o reenquadramento. Ainda justifica que os problemas econômicos resultaram em cortes nas repasses estaduais e federais. Assim, a queda nos repasses tanto da União quanto do Estado impactou negativamente no orçamento municipal, razão pela qual é premente a necessidade de reduzir custos e cortar despesas. Ressalta também que tal redução gerará uma economia de R$ 40.730,40, sem contar a economia com os encargos sobre os subsídios. Nesses viés, de acordo com a disposição legal, o subsídio deve ser objeto de lei ordinária, cuja autoria e iniciativa do processo legislativo e da Câmara Municipal, através da mesa diretora, concessão do prefeito municipal, nos termos do artigo 54, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. Assim posta a questão, a mesa diretora apresenta o doutor soberano plenário esse projeto de lei, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário, esperando que o mesmo seja aprovado.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Nelson Júnior. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Eliel Cavazinho. Voto, 2 votos favoráveis e 1 ausente.
Debate.
Senhor presidente, só gostaria de comentar em relação a essa questão dessa redução dos salários, que isso já não é a primeira ação do Executivo. Então, isso foi o pedido do prefeito, do Executivo, que tem que ser através da Câmara para fazer essa redução de salários. Por motivo da alta e pela lei da responsabilidade fiscal, para chegar a 54% da folha de pagamento, então é obrigado a fazer esse tipo de corte e essa redução. Então essa é uma das terceiras medidas que estão sendo feitas e provavelmente vai ter mais alguma coisa para frente. Então nós temos que se adequar. Um motivo, falta de arrecadação, diminuição da arrecadação ou má administração, como alguns vereadores comentaram, a realidade é essa. Então passou do teto, a lei da responsabilidade fiscal exige esses cortes, já começaram com a questão dos contratados, né, os comissionados, passaram alguma coisa para o serviço de essenciais para as cooperativas. Então, isso é mais um mecanismo, uma ferramenta para tentar se adequar à situação.
Presidente, a gente estudou para
projeto hoje, para o seu vontade, o juiz está dando da legalidade, então peço as peregrinas a aprovação do projeto.
Só para esclarecer também um pouco mais, né? Esse projeto de redução de 10% dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários, está sendo apresentado pela mesa diretora, mas não foi, na verdade, uma iniciativa da mesa diretora. Né? O que aconteceu é que a administração entendeu que deveria fazer essa redução e, a princípio, inclusive, mandou para essa Casa de Leis um projeto com esse mesmo conteúdo. Nas discussões, foi entendido de que a iniciativa desse projeto teria que ser da Câmara e não do Executivo. Então, eles retiraram o projeto que eles tinham encaminhado e mandaram um ofício para a Câmara pedindo que a gente apresentasse um projeto com aquele mesmo teor de produção de 10% dos salários. A justificativa que eles colocam de reduzir apenas 10%, primeiro é aquela questão de que se reduzisse mais de 10%, o salário do prefeito iria ficar menor que o salário do médico e iria ter aquele problema em relação ao teto. Né? Então, só para esclarecer melhor, né, esse projeto, apesar de estar sendo apresentado pela mesa diretora, mas é um projeto que se originou todo ele lá do Executivo. Então, por uma questão de não ter vício de iniciativa, é que eles retiraram o que eles tinham encaminhado a princípio, mandaram um ofício e a gente está encaminhando e aprovando hoje. É claro que fica sempre aquele questionamento. Qual efeito essa redução vai ter? Né? A gente queria que talvez pudesse ter uma redução um pouco maior, até porque eu sempre defendi o seguinte. Eu sempre achei uma injustiça que o secretário de coordenação geral recebesse a mesma coisa que os demais. Né? Então, na minha concepção, o secretário de coordenação geral, pela responsabilidade, por tudo que ele coordena, ele teria que ter um salário um pouco diferenciado dos demais. Mas nunca foi implementado isso. Até porque tem uma discussão jurídica que entende que não pode ter essa diferenciação. Né? Isso é uma discussão jurídica muito complexa, mas que entende que não pode ter essa diferenciação. Tá? Outra coisa importante que a gente precisa entender. Realmente, o município está numa situação difícil. É como o Coco falou. E hoje, aquilo que a gente já desconfiava termina cada dia se concretizando mais. Ipiranga, no passado, nunca aconteceu de se atrasar fornecedor. Mesmo que o repasse, que fosse do governo federal, que fosse do governo do estado, atrasasse, a prefeitura sempre tinha caixa. Né? Então, hoje a gente está começando a entrar naquele bolo de municípios que a grande maioria do país que já tem dificuldade de arcar com suas despesas. E é como o Humberto comentou hoje de manhã na reunião. Né? Hoje, a nossa sorte ainda é que, como no passado sempre tinha uma sobra de recursos, que ia ficando para os exercícios seguintes, hoje o que está salvando ainda é que está sendo utilizada aquela sobra. Mas se a coisa não mudar, se não houver uma atitude no sentido de melhor organizar esses gastos, né, ou de aumentar as nossas receitas, vai acabar essas sobras e a coisa vai ficar pior. Então a gente precisa, nós já tivemos umas duas vezes conversando na prefeitura, a gente precisa realmente sentar com a administração e começar a tomar atitudes mais enérgicas no sentido de não deixar o nosso município entrar num colapso. Né? Imagine vocês, além de tantas outras crises, além de tantos outros problemas que o país já vive, que a agricultura já vive, o Estado vive, se Ipiranga também entrar nesse sufoco, vai ser um Deus nos acuda para todos nós. Então é preciso muita responsabilidade, é preciso muito cuidado. Acho que se planejamento é importante numa situação de folga, numa situação de aperto é muito mais, né? Então acho que tem que se planejar cada vez melhor as coisas, tá?
Senhor presidente, a respeito desse projeto de reduzir aí, sou favorável, só que também tem muita coisa que ficou mal planejada lá no passado.
que a administração também tinha que ter previsto que esse ano ia funcionar um posto de saúde, um centro de imagem, e que lá ia precisar profissionais. Tinha que ter programado o RH do município, o orçamento, para poder cobrir essa despesa a mais, questão de médico, enfermeiro, técnicos, né? Mas todo mundo é consciente que a arrecadação do município caiu. Mas o que, que o município fez para gerar emprego? Que incentivo que deu para alguma empresa? Para se buscar indústria para o município, para gerar emprego, para parcerias? Então, senhor presidente, se a gente não buscar, batalhar, fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, conversando com o pessoal da prefeitura, para se fazer o Ipiranga ter alguma coisa, uma fonte de renda a mais, cada vez mais vai cair mais. E, infelizmente, estivemos aqui no PCA sexta-feira e praticamente ninguém lembrou nessa situação que nós temos que arrecadar. Que hoje nós estamos a maioria do tempo preocupado em gastar. Nós vamos gastar uma coisa que nós não temos? Então, infelizmente, nós também não podemos viver na ilusão de vender uma área que caiu no ITDI do município, de um grande negócio acontecer. Nós temos que viver na realidade, com os pés no chão. Se nós não temos condição de fazer asfalto, não vamos fazer. Se nós não temos condição de comprar, que nós não vamos conseguir pagar, não vamos comprar. Mas esse planejamento a administração já tinha lá atrás, na questão do RGA, que ia ter esse ano do servidor, né? A questão do planejamento de quantos servidores já tem na administração, na questão de hora extra, né? Porque, infelizmente, senhor presidente, eu como servidor, eu fico revoltado. Por quê? Porque o que aconteceu hoje? Ah, se dispensou 18 servidores, mas jogou os 18 pela cooperativa. Vai ter um custo. Ah, não pode o servidor concursado, vai pelo CIP. Vai ter um custo. Enquanto isso, senhor presidente, eu como servidor de carreira e o senhor, estamos aí pagando pato, que hoje a gente fica até com vergonha de olhar para a cara dos colegas servidores e não ter argumentação. Porque, infelizmente, o boi está indo com a corda. Né? E a culpa de quem? É nossa? Né? Então, quem está na frente da administração tem que tomar o pulso. Né? Então, o nosso prefeito, concordo que ele é batalhador, ele viaja, ele busca, ele corre, mas ele tem que parar mais aqui e segurar também. E ficar a par da situação, porque senão o boi vai com a corda e não segura mais. Que em 12 anos que eu sou servidor da prefeitura, eu nunca ouvi nessa câmara aqui de se reduzir salário. Para ver o ponto que nós chegamos. Por que será? Né? Então, alguma coisa está errada e nós estamos procurando ajudar. Mas, infelizmente, a maioria das vezes que a gente pede aqui não é ouvido. Não se dá ouvido? Ah, o Fabiano fala demais. Ah, os vereadores falam demais. Mas, infelizmente, fizemos um pedido. Um secretário, por unanimidade, de Agricultura, Indústria e Comércio. E a resposta é negativa. Para poder fomentar o município, tem que se ter igual o vereador municipal, o secretário. E aí? De que forma que o vereador vai ajudar agora?
Só a palavra, presidente. Aproveitando aqui as palavras do Fabiano, essa questão de arrecadação também, se a gente não tiver um setor industrial, aqui eu fiquei sabendo essa semana aí por um contador da cidade que tem muitas empresas fechando pelas exigências da lei e o prefeito simplesmente fala que tem que ir para o setor industrial. Mas aonde que está o nosso setor industrial aqui na Ipiranga? Então, para nós termos arrecadação, além do planejamento de todo esse PPA daqui a 4 anos, tá, aonde que está esse setor industrial para nós corrermos atrás dessas empresas para vir para cá? Né? O chacareiro, nós estamos conversando, o vereador Júnior falou, eu conversei até com assessorias aqui que fazem planejamento, pessoas que estão dispostas a ajudar, mas isso depende da prefeitura. Nós temos que ter um secretário ativo que consiga fazer. Eu já me dispus até fazer os projetos, ajudar a fazer, para ajudar. Eu converso direto com algumas pessoas que estão, tem o seu Arlindo, que eu cito aqui o nome dele, ele está querendo montar lá no sítio dele, escultura, banana, mandioca, o vereador já me falou. Só que precisa de incentivo, precisa ter um planejamento, que a pessoa simplesmente é leiga no assunto. E esse planejamento tem que ter o apoio da prefeitura, tem que ter o apoio de quem tem conhecimento, de quem estudou para isso. Então, a gente tinha uma pessoa muito boa, que eu acredito que agora ele já nem, não sei se ele aceita mais o cargo.
Mas que ele... é, Marquinhos, mas que mais tem, mas só mais bater em cima.
Sim, positivo, vereador, positivo. Porém, assim, é, essa pessoa estava muito interessada em ajudar o seu município. E daí o nosso prefeito simplesmente disse que não pode, porque, concordo, vai aumentar gasto, mas será que nós não temos alguma outra secretaria que poderia ser acumulada com outra pessoa, que não é de tanta importância como... Tudo isso é importante, porém, a agricultura é nosso município agrícola. E daí? E aonde que nós estamos? As estradas, igual o vereador Coco falou, essa estrada que vai para Tupi, que eu vejo e volto todo dia, está acabando. Se não mexer, se não cascalhar, se não arrumar, não vamos ter estrada para tirar produto. A gente não vai conseguir tirar. Aí, aqui foi questionado o vereador, o secretário Nelsinho, sobre o asfalto. Ele disse que não pararia o serviço e estaria dando atenção nas duas pontas e não é o que está acontecendo. Então, o planejamento dele está bem complicado. E agora o vereador falou, a gente está só hoje apoiando tudo que vem da prefeitura. Então a gente precisa desse apoio também, desse planejamento. Ninguém está pedindo para rasgar dinheiro ou fazer coisa errada. Porém, o planejamento para saber que o nosso município hoje está entrando na UTI, né? Então está dando alerta. E se nós deixarmos, vai morrer. É complicado. Então a gente precisa da união de todos, mas precisa que o executivo dê essa atenção para nós.
Eu acabou ser favorável ao projeto aí, senhor presidente. E como foi falado hoje cedo, Humberto, a Marisa, é, o município agora entrou no sinal vermelho. Tem que tomar decisões imediatamente, não pode esperar mais. É lamentável, mas tem que tomar decisões precárias. Tem que ver onde é que tem que cortar os gastos, tem que ver onde é que tem que reduzir. Esses 10% vai ser pouco. Esses 10% que está sendo desse projeto agora, no montante que nós estamos na frente, é um valor significante. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, a realidade está aí, é uma só. Agora, medidas têm que ser tomadas imediatamente. E quanto ao planejamento, ali essa estrada aqui, ó, que vai ali, que liga a fazenda, daqui da fazenda Vale do Rio Verde, foi feita ali uma meia boca ali, para que conseguisse passar a chuvarada nos bueiros, e aí a chuva já está chegando, e nem a decisão foi tomada, máquina não foi para lá mais, tem que colocar as máquinas na estrada, tem que... Aonde a estrada é mais baixa, a água com certeza não vai subir, tem que colocar ali, tem que abrir um dreno, tem que colocar manilha. Infelizmente tem que ter planejamento. A gente sabe que se não colocar cascalho na estrada, vai ser um ano com bastante chuva. Se os senhores estão vendo aí como é que está começando. Logicamente que o carro-chefe nosso aqui é a agricultura, a mola mestre do nosso município é a agricultura e nossos agricultores precisam de estrada. Ali aquele, pelo Paulo ali também do Marino, eles precisam cascalhar aquele pedaço também ali, ó, que liga da fazenda do Paulo para chegar na borracharia, porque ali tem que colocar cascalho, não adianta só ir lá passar a lâmina, só jogar a terra, pegar da beirada e jogar para cima do centro do eixo da estrada, que vai, os buracos tá enorme, e ali tomba caminhão, se tomar um caminhão de pedra daquele ali, o município vai ter que arcar com mais uma despesa. Seria isso, presidente.
O que eu vejo também, acho que os nobres colegas também concordam comigo, o município está do jeito que está. Se o prefeito não tomar uma iniciativa e convocar nós e pedir ajuda para nós unir, para tentar resolver isso aí, o trem vai ficar mais feio daqui até o final do ano, se você pode ter certeza. Por quê? A ideia de 2, 3 de dentro da prefeitura é diferente das nossas aqui, porque nós estamos vendo a realidade. Eles lá não, eles lá só vê conta, só conta dinheiro que sai, dinheiro que entra. Então, se ele não chamar nós e pedir ajuda para nós, como é que nós temos que fazer? Ajudar ele a administrar esse município, porque não adianta ele querer administrar sozinho. Não adianta, que não vai dar mais conta. Até agora conseguiu, porque tinha, como você citou, tinha dinheiro de um lado e do outro, mas agora acabou. Agora acabou. Se ele não tomar iniciativa e pedir ajuda para nós, para que nós possamos ajudar ele, daqui ao final do ano vocês vão ver que o trem vai ficar mais feio ainda. E questão de estrada. No começo do ano, em fevereiro, nós fizemos uma indicação daqui do Sony para sair lá em cima no Paulo Cibola ali. Fizemos uma indicação para levantar aquela estrada. Nunca passou uma máquina lá nem para rapar. Imagine para colocar uma carga sequer de algum buraco, que nem tem, que eu ando por ali. Eu trabalho no Benfim, eu ando direto por ali. Aí a gente conversa com o secretário, não, está tudo resolvido, as estradas estão tá não sei o quê, não sei o quê. A estrada do Ipiranga não é só Mogão da Brinde, não, não é só para ali, não, ela é todo município. E se você andar em estrada aí, tem estrada que do começo do ano até agora nunca passou uma patrulha para patrulhar. Então é isso aí, eu tô achando que tá faltando mais dele e presença com nós. Porque até hoje, o que ele pediu para nós aqui, nós numa boa, nós aceitamos, nós já conversamos. Que nem na outra câmara passada, que tem dois colegas ali. Ah não, porque o vereador é não sei o quê, porque não apoiava. Não, mas até agora estamos com 8 meses. Já fizemos o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. E nós não estamos tendo respaldo nenhum, aí vai fazer o quê? Então, se ele não chegar para nós pedir ajuda, para que nós ajuda ele, o trem vai ficar feio até o final do ano.
Votação. Lembrando que é votação única. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem com o pé. Aprovado por unanimidade. Nós tínhamos ainda um outro projeto aqui, que era o projeto do Código de Saneamento, né, que em virtude de alguns apontamentos que foram apresentados para correção, foi feito um pedido de retirada da pauta pelo Executivo, e aí posteriormente será apresentado novamente para a deliberação dessa casa. Palavra livre. Vereador Sandro Alessa.
Queria cumprimentar a todos, boa noite a todos, agradecer a presença. Só queria comentar um pouquinho aqui, doutor Pedro, cumprimentar os vereadores, a respeito da uma questão básica que todos já falaram. O Ipiranga hoje é basicamente um município agrícola. Então, nós temos que fazer o quê? Fomentar essa agricultura. Dar apoio para essa pessoal. Seja no setor industrial, na parte de armazéns, certo? E principalmente, o micro e pequeno. Ontem nós estávamos lá, o Fabiano foi lá em casa mais cedo, e nós estávamos andando lá no sítio e olhando o potencial. Então hoje aqui, basicamente, você pode potencializar tudo. Você pode vender ovo caipira, você pode criar uma galinha caipira. Eu tenho lá plantio de banana, laranja, pimenta, certo? Um tanquinho de peixe. Então tudo isso, micro, pequeno, para uso meu, despesa pessoal, da família. Por que não fomentar isso para gerar uma renda, para gerar também um emprego? Né? O que falta hoje na seção de agricultura hoje? A questão principal hoje é água, é irrigação. Então a gente tem que fazer um trabalho em cima disso. Outra coisa é ter uma assistência de uma Empaer, de uma Secretaria de Agricultura, para realmente ver o potencial de cada sitiante. Que aqui no Ipiranga hoje nós temos várias micro-regiões. Então não adianta querer criar peixe num lugar que é seco. Como hoje teve muitos açudes, né, tanques de peixe, que foi colocado num lugar que na época da seca secou. Aí se tornou inviável você fazer um poço para abastecer um tanque. Então acho que isso aí a gente tem que pensar bem e ter essa assistência, esse pessoal capacitado, para orientar em cada região determinado segmento. Isso aí. E não só produzir. A gente tem que, digamos, o agricultor sabe produzir, mas ele tem pouca noção de comércio. Então é essa assistência que a gente precisa. Então sou favorável, tem que trabalhar em cima disso. Precisamos do secretário de Agricultura, precisamos que a Empaer se fortaleça, né? Como o Júnior falou aqui, ele está amarrado. É um órgão estadual aqui, federal, mas está parado. E nós necessitamos disso. Então seria isso. Eu acho que cada vereador aqui, a gente está olhando com carinho nessa questão de fomentar essa arrecadação. Só está falando em gastar e jogar daqui para lá, remanejar. Nós temos que tentar aumentar essa arrecadação no município. Então, até estava olhando hoje que tem uma lei, o PRODEI, certo? Que é a lei para incentivo dos investidores. É a lei 105 de 2006. Essa lei hoje ela já está defasada. Então, peço aos vereadores aqui que vamos sentar e vamos analisar isso aqui para dar uma melhorada. Incentivar realmente com algumas condições a mais que não tinha nisso aí. Geração de emprego, certo? Colocar pessoas, digamos, deficientes. Colocar mais algumas regrinhas e dar esse incentivo realmente para quem quiser investir aqui dentro. Então seria isso. Uma boa noite a todos e fique com Deus.
Vereadorzinho. Talvez a vereadora concorde com o senhor. É isso mesmo. Podemos parar de cobrar. Hoje eu estava vendo a matéria e já falei para os colegas vereadores. O ministro Eduardo Maggi, senhor Maior, estava entregando em alguns municípios kit de irrigação para chacareiros. Nós vamos lá em Brasília. Nós temos hoje o projeto do secretário técnico. Ó, vereadores, está aqui um projeto, vão lá pedir. Que nós fazemos a parte política, a parte de pedir. Nós não temos, nós vamos ter que levar papel. Nós vamos levar papel. Eu tenho certeza que eu vou da boca do Eduardo Maggi ou do secretário de junto do Miguel, cadê o projeto? Eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. Porque é só em cima de projeto em lenda parlamentar. Mas nós vamos levar essa intenção. Pedindo. Quero. E é isso que a gente vem cobrando. Temos que cobrar, temos que arrecadar. Estava comentando com o colega aqui. Ele quer ter a lei de contribuição de melhorias. Nós já vimos falando para ele, ele quer cobrar o asfalto, até para arrecadar o dinheiro para jogar em saúde, educação, no asfalto. Faça uma audiência pública, faça uma audiência pública. Isso o Lucas, o Sorriso, o Nutinho, todo mundo cobrou asfalto. E a ideia dele é boa, não é cobrar caro. A ideia está entre 1.500 a 1.000 reais, não é, cara? Para pagar em um ano, não é, Marquinhos? Mas não é preciso que venha do executivo, nós não podemos entregar pronto. Nós entregar lá para eles. Eles têm que vir lá, fazer as audiências públicas, chamar a população, cobrar os asfaltos atrasados, aonde tem que cobrar, onde não tem, e vai perguntar de Amicaixo. Lucas é assim. Sorriso é assim, é ele que está hoje. A crise é para todos. E não pode ficar só esperando o dinheiro da Câmara, do negócio que vai sobrar. Acontece muito isso, Pedro. Nesses quase 5 anos que eu estou aqui, o Poder Executivo fica esperando o dinheiro que vai sobrar para fechar a conta. Nós não podemos mentir aqui, não. E não pode. É a mesma coisa uma fazenda. Eu vou plantar, mas será que vai entrar o dinheiro da dívida? Será que vai entrar o dinheiro da dívida mesmo? Não pode fazer isso. Você tem que ter antes, mas sei lá, gente. Você tem que ajudar o Executivo? Você tem que ter antes da dívida, já tem tudo programadinho, tá tudo. O que tu vai colher é outra coisa. Então, Pedro, não sei o Deus já vem falando, a programação dele. Mais uma vez, a Câmara esse ano, para quem não sabe, e foi divulgado isso na sociedade, nós devolvemos 105 mil reais para a Secretaria de Saúde, correto? Para exames que estavam mais antigos. Mais uma vez, ninguém ajudando. E vai sobrar dinheiro de novo. E nós vamos indicar, mas infelizmente de repente vai ser usado para outra coisa para compor esse poder. Mas não pode ser assim. Eu já venho falando nessa casa há muitos anos. Vamos construir nessa casa de leis. Nós pagamos aluguel aqui nessa casa. Quanto dinheiro que tem de fora? É aluguel. Esse dinheiro do aluguel vai pro ralo.
Nada contra o proprietário.
Nada contra o proprietário. Vamos pensar no futuro. Nós aqui é passageiro. Quem vai administrar esse município são as crianças, os jovens. A filha do vereador Marquinhos está aí, da vereadora Menino. Está se especializando, está estudando. Vamos pensar lá na frente. Só pagar aluguel, só pagar aluguel. Nós não pedimos para eles fazer um planejamento, reduzir os aluguéis. Isso também é gasto, né, Sérgio? Isso que eles vão fazer também, a Câmara já contou eles. Chama sala de aluguel que está alugado? E não é, pessoal, tem que reduzir. Vamos cortar. Entendeu?
Então está na hora também do executivo, igual o vereador Coronado falou, escutar mais nós. Que nós temos muito para ajudar. Como a gente já deu três terrenos, centro de imagem, vem fazendo. Emenda parlamentar, muita coisa aí.
Eu acho que isso contava nós. Quero, antes de terminar, agradecer pelo convite antes do peixe lá na sua casa. Muito obrigado, show de bola. E parabenizar o seu aniversário, que Deus te ilumine e que dê muitos anos de vida.
Vereador Estrada.
Só agradecer a vocês, uma boa noite a todos vocês, e o que eu tinha que falar, eu falei. Então, boa noite a todos. Muito obrigado e boa semana a todos.
Vereador Clonal.
Pois é, pessoal, quero só que agradecer a cada um a presença de vocês e que essa casa de luz está sempre de porta aberta e que volte mais vezes. E é que nem eu acabei de citar agora há pouco, se o prefeito não for parceiro nosso para chamar nós, para que nem o Sandro citou agora, hein, Sandro? Nós não chega não, nós não vai, ele sozinho não vai dar conta não. Então, se ele tiver esse entendimento aí, nós vamos estar sempre à disposição aqui para ajudar ele. E quero te agradecer também pelo almoço de ontem, te parabenizar, que Deus lhe dê muitos anos de vida, felicidade, e que todos vão todos com Deus. Uma ótima semana a todos.
Vereador Fabiano.
Boa noite a todos. Gostaria também de agradecer a todos pela presença aí, e lembrar, senhor presidente, que hoje foi a audiência pública na Assembleia Legislativa do programa Luz para Todos, onde a engenheira Francisca tinha uns convidados para estar participando lá, trabalha com o deputado Gilmar Augusto. E lembrando que esse é o último ano de universalização para o Ipiranga do Norte. Quem não tiver com seus pedidos já, se organize para fazer, porque depois vai ficar mais complicado para ter essa energia aqui no nosso município, por se tratar do último ano. E também, senhor presidente, estivemos sexta-feira conversando com alguns novos representantes que vão pegar a liga de futebol aí, né? Onde eu parabenizo o Evandro Tupolino, que vai ser provavelmente o próximo presidente da liga, né? Onde ele esteve também junto com a Neiva, do loteamento do Brindário, junto com o vereador Evandro e alguns colegas, discutindo a possibilidade de se fazer o campo aí no loteamento, onde ela cedeu alguns terrenos para poder a liga estar fazendo esse campo de futebol. Então, a pessoa que está acreditando em Pirâmide do Norte, está incentivando em Pirâmide do Norte, e nós temos que buscar pessoas assim, que venham no nosso município, acreditam no potencial e que façam o empreendedor ter vontade de permanecer. Porque a gente sabe que foi uma luta travada para liberar esse loteamento aqui hoje no nosso município. E com certeza vai ser uma das grandes revelações do nosso município esse loteamento. Então, nós não podemos pensar no Ipiranga mais com a meia dúzia. Nós temos que buscar mais gente para a Ipiranga do Norte. Então eu fico feliz pela essa parceria que ela está fazendo junto com a liga do nosso município e com o pessoal que está se empenhando em fazer acontecer. Muito obrigado a todos.
Vereador Jaci,
também quero agradecer a presença do nobre vereador ali, o ex-vereador, o senhor Claudinho Luiz Gata, Suzana, Ismael, aí a Bruna Notícia, o Dejair, que está todo dia, toda segunda-feira aí, junto com nós, apreciando o trabalho dos vereadores. E quero cumprimentar também a esposa do vereador Marquinho, em nome aí da Karina, cumprimentar todos os funcionários da casa. E desejar uma ótima semana abençoada a todos vocês. Fiquem todos com Deus.
Vereador Marquinhos.
Agradecer a presença de todos, agradecer ao grande amigo Tuco, exemplo para nós aí, que estamos aprendendo, temos que ainda tirar muito conhecimento dele ali, que tem muito para nos ajudar aí. A Suzana retornou a casa, Suzana, venha mais vezes, né? Sempre bem-vinda, também estamos aí à disposição para os filhos, atendê-los a todos aqui, do Jair, que já é vereador de honra, né? Agradecer ao Bruno, todos que estão aqui presentes, a minha esposa, e dizer que mais uma semana que começa, e que Deus nos abençoe, que tenhamos ótimos trabalhos, e que na segunda-feira possamos ter notícias melhores nessa semana que está se iniciando aí. Então, que Deus abençoe a todos e uma boa noite.
Vereador Luiz. Senhor presidente, só quero desejar uma boa noite a todos, uma boa semana e fiquem todos com Deus.
Também gostaria de aproveitar para agradecer a presença de todos vocês, né? É muito importante a participação da sociedade. Agradecer o Ismael, que pouca gente, vou falar o nome de todo mundo, né? O Ismael, o Bruno, o ex-vereador Claudinho, nosso parceiro, a Lídia, a ex-vereadora Suzana, os servidores da casa, Daniela, Karine, a dona Nils, a Nadir e a filha do nosso vereador aqui, o vereador Menin, também o nosso amigo aqui, Fábio. Eu só esqueci o nome aqui do nosso colega aqui da obra, Mano, né? E Mano também. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Eu só queria lembrar uma coisa para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo através da transmissão pelo Facebook. Sexta-feira nós teremos uma audiência pública muito importante, né? Às 7 horas aqui nessa Casa de Leis, então a gente pede a participação da maior parte da população possível, né? Que as pessoas participem. É um momento onde a gente vai discutir questões importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade, né? Então só a participação das pessoas é que faz com que essa discussão seja mais salutar e onde a gente tome as decisões mais acertadas, né? O nosso intuito é fazer o melhor por Ipiranga. E quanto mais pessoas estiver aqui na audiência pública na sexta-feira às 7 horas, com certeza mais vai facilitar para que a gente tome uma decisão mais acertada. Exatamente. Sexta-feira. Então, só reforçar esse convite para todos. E dessa forma, não tendo mais nada, declaro encerrada a pauta da 25ª sessão ordinária, no dia 21 de agosto de 2017. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.